Olá, bom dia. Eu sou Mônica Miranda e estamos começando o primeiro Observatório Feminino de 2015, no dia 4 de janeiro de 2015. Maria Cláudia Santos, Kátia Pereira e Fernanda Rodrigues. E hoje o Observatório recebe a psicóloga Gláucia Tavares. Ela é autora do livro Do Luto à Luta. A Gláucia também está à frente do API. Apoio a perdas irreparáveis em Minas Gerais há 16 anos. Isso porque você fez um livro, né, Glaucio? Você teve uma experiência pessoal, de vida, onde você colocou esse livro. Dá para você resumir mais ou menos o que que você coloca no livro, o que que aconteceu na sua vida?
Bom dia, Mônica. Bom dia, ouvintes. Bom domingo aí a todos. Esse livro ele foi escrito há 16 anos a partir dessa experiência da morte da minha filha, uma jovem, num acidente de trânsito. O livro, na verdade, ele não descreve esse fenômeno, mas ele é uma obra constituída de três sessões. Na primeira, como psicóloga, como mãe, eu escrevo fazendo reflexões sobre a vida à luz da morte, não necessariamente como um tema mórbido, mas como uma reflexão e uma chamada de presença à vida. Na segunda sessão do livro, eu convidei pessoas, amigas e ligadas, que escrevessem e refletissem sobre perdas e ganhos na vida, não necessariamente só por morte, mas perdas por aposentadoria, por envelhecimento, perdas afetivas, perdas por mutilação física. Então, diversas perdas. E na terceira sessão, são homenagens e depoimentos de pessoas que fazem parte da nossa rede, que é o AP, que é o Apoio a Perdas Irreparáveis, e pessoas, então, que em 2001 estiveram conosco e que fizeram, então, esse momento, fizeram esse espaço no livro para essa reflexão, então, e homenageando os seus entes queridos.
Então, a todas as pessoas do mundo dizem assim, perda de um filho é insuperável, é irreparável. Você não supera, não tem jeito. Dá para conviver, pelo menos, com isso, assim, onde que se encontra forças, onde busca.
E aí, Mônica, é muito curioso, porque de fato não é algo superável no sentido de achar que é um problema que você dorme com ele e ele acaba. Com frequência as pessoas perguntam a pais enlutados, independente do tempo de luto, quantos filhos têm. E necessariamente é impossível os pais referirem a um filho morto como inexistente, né? Então, perde-se muitas coisas, muitas situações com essa perda do filho, porque perde-se projeto, perde-se uma série de situações, além, evidentemente, do laço afetivo. Agora, o que é possível, e em geral a gente não utiliza, então, o termo superar, mas a gente fala de reparação. E reparação, não só com esse sentido de algo que se observa, que se presta atenção, como algo que procura fazer aí uma cicatrização dessa ferida, porque a princípio é uma ferida e ela pode virar sepsemia, mas ela pode também buscar essa recuperação e ter ali aquela cicatriz. Então, a ausência do filho é para sempre e que ela não é substituível. Aliás, isso é um tema até muito delicado. Pessoas que perdem filho e que rapidamente buscam engravidar ou até adotar outras crianças e coloquem a esse filho esse papel de um filho substituto, é um peso que esse ser carrega para a vida toda. Né? Jamais será comparável, não somos clonáveis, é impossível que um ser substitua o outro. Mas são experiências que são únicas, né?
Mas não sendo filho, né, gente? Eu acho que as perdas que a gente vai tendo, acumulando ao longo da vida, mesmo aquela coisa que você deveria ter jogado fora mesmo, mas que em determinado momento você não jogou, você perdeu sim. Só que você tem que aprender a conviver com isso. Quando a questão do dia a dia, que a pessoa ainda está viva, ou você perdeu o emprego, perdeu um amigo, perdeu algo até material valioso que você tinha, que você perdeu, né? É complicado. Você perdeu, você vai ter que aprender a conviver com aquilo. Às vezes, até melhor para você ter perdido, que você ficou mais livre de amarras em algum momento da sua vida. Agora, a morte é algo que, porque nós temos uma cultura que a gente não entende a morte e não não, a gente não combina com morte, né?
É, a gente, o que eu acho, Mônica, Glaucia, é que a gente evita falar de morte. Eu acho que falta, e de perdas em geral. É muito difícil tocar nesse assunto. Até quando a gente vai fazer um programa sobre isso, a gente fica preocupado. Ah, será que não vai ficar muito triste? Será que não vai ficar muito pesado? E eu acho que a gente precisa falar um pouco mais disso. A gente tenta colocar num cantinho escondido e quando acontecer, quando vier, eu acho que não tem como você se preparar para a morte, mas tem como ela ser um assunto mais corriqueiro e que não dê tanto medo de falar, porque a gente tem muito medo. Eu acho que isso bem antigamente, né, que as pessoas nem falavam de morte, muitas causas de morte elas não eram pronunciadas, eram escondidas, por exemplo, o câncer, que hoje é tão comum. Às vezes a pessoa morria de câncer, ela morreu daquela doença ruim, ninguém falava sobre o assunto. Então, assim, às vezes quando você tem uma perda, quando você tem uma derrota na vida, alguma coisa, você não fala, você não divide. Quando você tem alguma alegria, você divide com seus amigos e tudo. Mas quando é uma coisa ruim, você tem dificuldade de dividir. E às vezes, e eu tenho certeza disso por viver, quando você divide, fica mais leve um pouco. Então, assim, acho que as pessoas têm que aprender a falar mais sobre e dividir também os momentos negativos que a gente tem na vida.
E aí, Fernanda, você aborda uma questão que é interessante, porque você diz, quando eu morrer? Porque a pergunta mais comum nem é essa. É se por acaso algum dia eu morrer, né? Essa é a fala até mais comum. É, não tem dúvida que poder compartilhar, e aquilo que é compartilhado, diferente de dividido, ele multiplica. Né? Então, o que que é o ápice, e que muitas vezes as pessoas não compreendem, porque não é um espaço de morbidez. Aliás, essa é uma questão interessante, porque se falamos de perda, se falamos de morte, naturalmente vem aí a ideia do luto. E por isso do luto à luta. Porque quem não faz luto na vida não está vivo. Curiosamente, porque a cada escolha que a gente faz, tendo que priorizar determinadas circunstâncias e naturalmente renunciar a outras, isso é trabalho do luto. Então, luto não é necessariamente exclusivamente por morte e nem nenhum, mas é uma condição de vida. Quem não consegue fazer esse balanço e essa ponderação do que vale, do que eu priorizo e o que eu renuncio e em nome do que se renuncia, vai ter muita dificuldade de fazer escolhas legítimas e lúcidas da vida.
Então, é importante viver, vivenciar o luto.
O luto é essencial para a vida e não é morbidez, né, Kátia? É uma questão que a gente precisa estar atento a isso. É esse balanço. É trabalhando transição. Se estamos falando hoje, no primeiro domingo de 2015, fechamos o 2014, certamente, com sonhos que não foram integralmente atendidos, mas com a perspectiva de que agora a gente possa também retomá-los. Quer dizer, o tempo inteiro nós estamos lidando com ideias novas, com transições, e isso requer avaliar o que é que não dá mais, porque colocar o pé no 2015 com o mesmo padrão de comportamento, com ideias e crenças arraigadas, nós não vamos nos renovar. E aí a gente está morto na vida.
Eu ainda, a minha ficha não caiu, a sensação que eu tenho, recentemente eu perdi um grande amigo, Jorge Oliveira. Foi uma das pessoas que mais me deram força quando eu comecei a trabalhar com locução. E a impressão que eu tenho é que parece que ele foi ali. Parece que ele fez uma viagem, tá distante, mas que a qualquer momento eu vou passar ali pelo bairro Cachoeirinha, que é onde ele morava, e vou vê-lo, a gente vai poder bater papo de novo. Eu não sei, é difícil, é duro.
E absorver essa situação em que existe uma ausência física, mas existe uma presença do que foi vivido.
Existem lembranças, né?
Existem lembranças, existe memória. Então, se a expressão latina em memória, tantas vezes ela é algo tão distante, o que de fato vai além da morte é a memória. E Saramago diz, a gente só morre quando a última pessoa lembrar da gente morrer. Então, enquanto tiver memória, enquanto tiver reverência, e não é uma reverência necessariamente ruim. É claro que de imediato e diante da perda, dói muito e sangra, a ferida está sangrando. Mas quando a gente começa a entender que a dor da perda, ela é também uma forma de dizer que o convívio foi bom, só está doendo porque foi bom, a gente pode também abrir para ter gratidão. Evidentemente que entender que não durou o tempo que a gente queria, né? Que teve um limite, a vida tem limite. Agora, Esse também é um alerta para nossas relações, porque não temos garantia alguma de várias tendências que a gente vai estabelecer na vida que a gente vai poder realizá-las. Então, que a gente fique atento para que a gente destina, quais são valores que, de fato, nos mantêm vivos. Passar desse movimento todo de Natal e que as pessoas se atordoam com essa pressão absurda de ter que fazer compra e consumir, e que se perde muitas vezes. Né? Então, entender que o presente maior é a qualidade da nossa presença. E isso não é compensado com quantidade.
Eu queria falar uma coisa aqui também, é o seguinte. Tem gente que fala assim, que bobagem, você dormiu em 2014 e daí 5 horas, 3 horas, você já estava em 2015 e você acha que mudou tudo. Mas eu acho que o que muda é a gente mesmo. Se você falar assim, porque a vida é você, é o seu sentimento, é a sua percepção de vida. Se você coloca na sua cabeça que 2015 é um novo ano, você está começando e que você pode fazer mais por você e pelas pessoas que estão ao seu redor, você vai fazer isso, né? Porque, sabe, não é uma bobagem. Você põe na sua cabeça e pronto.
É um exercício. Eu vejo que até para os enlutados que estamos aí nessa virada de ano, entender, inclusive, que buscar essa forma de restauração, de reparação, não é deslealdade à memória do ente querido. Nós não entendemos de morte, mas a gente entende de vida. E que, se a gente puder imaginar de haver alguma forma de conexão, se prender e se fixar nessa lamúria e numa situação de desvalida pela vida, não é, de alguma forma, também estar numa sintonia para essa memória que está aí. Então, poder observar de que maneira é a capacidade do ser humano de lidar com formas simbólicas que possam fazer essa conexão com essa memória e trazer para cá, e trazer para perto. A ideia do app é essa proposta. App que, se as três letrinhas falam de apoio a perdas irreparáveis, app também tem uma sonoridade em inglês que é um convite a subir. App que sugere a colmeia, que sugere a abelha, que sugere esse trabalho também de colaboração, de cooperação. E uma vida que ela ferrou a si, mas ela também nos ameu. Uhum. Então, que a gente possa cuidar, sim, dessa ferida e ter uma forma de expressão, e como a Fernanda está dizendo, numa cultura que muitas vezes não se fala de morte, mas que se dê oportunidade, sim, às pessoas juntadas que possam se referir a esse ente querido e trazer para o convívio.
Numa cultura que, não só como a Fernanda falou, e eu concordo, a Glaucia também destacando, que não só não fala de morte, mas existe muito, de forma geral, a falar sobre qualquer tipo de perda, sobre qualquer tipo de tristeza. É muito comum hoje as pessoas fazem, esquece isso, larga isso para lá, as pessoas não querem que as outras chorem, causa um mal-estar, às vezes eu fico pensando e refletindo a dificuldade dos enlutados, né? Da convivência, principalmente nos dias mais difíceis, porque a nossa sociedade quer colocar uma coisa que você tem que deixar para lá e tentar ficar para cima, tentar ficar alegre, sem viver essa parte importante, não só para no processo da reparação, do reconstruir, mas também uma fase de aprendizados, né? De situações que fazem parte da natureza humana. Eu, no ano que passou, eu tive uma perda muito difícil, uma grande amiga, até de infância, que foi criada comigo, e durante todo esse ano, eu pensando nesse final de ano, até olhando aqueles resumos que as pessoas estão fazendo no Facebook, o ano da Fernanda, o ano da Cláudia, quando eu fui pensando no ano da Maria Cláudia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a passagem da minha amiga. Agora, no final do ano, eu já não pensei mais com aquela dor. Na hora que eu pensei nisso, eu já fiquei pensando nos maravilhosos momentos que eu vivi. E eu fui parar para pensar como esse processo de luto que eu vivi, como que eu consegui trabalhar em mim várias coisas assim, nesse ano, várias coisas que de repente estavam congeladas desde a adolescência e que esse sofrimento, esse passar, esse observar de perto o sofrimento tão intenso da família, dos filhos que ficam, como que isso, na hora que a gente vai tentando colocar nos devidos lugares assim, e vai vivendo cada processo, traz coisas boas, traz uma consciência de humanidade muito importante que a gente tem que ter. É óbvio que a minha dor e meu processo de ter passado, vivido isso, é óbvio que essa dor foi diferente e foi menor, com certeza, que a dor dos pais e dos filhos que ficam. Mas é cada um dentro do seu processo. O que eu acho que nós precisamos refletir muito nesse 2015 sobre essa ditadura da alegria. Porque a gente sabe que ela não é real, que é impossível ser real. A vida, a condição humana já comprova que isso não é real. E nem necessariamente que ela, ainda se fosse uma coisa perto de alguma realidade, que ela seria boa. A gente tem que parar com isso. Não é estimular um sofrimento eterno. Mas, às vezes, quando a pessoa, ou a gente mesmo, ou quem está do nosso lado, chegar para partilhar, então a gente, às vezes, dê um ombro, dê um abraço ali, dê direito, né? Vamos autorizar as pessoas a viverem isso. Vamos nos autorizar a viver como uma situação, como uma sociedade melhor, que às vezes nós estamos pulando muita etapa.
E a grande luta é exatamente poder integrar dois lados. Não tem uma dor que possa também não existir a possibilidade de bem-estar. É curioso isso que você traz, né, Maria Cláudia? Porque muitas vezes fica insuportável estar ao lado de alguém com dor, porque mobiliza também a nossa dor. E a gente fica doido para querer tirar a dor do outro logo, para que a gente não entre na nossa. Então, ter menos afobação para que a pessoa possa entrar e ela sair. Então, curiosamente, a imagem metafórica que eu uso para o luto é como um túnel. Você entra e só tem um jeito de sair. É entrar. Muitas pessoas adoecem e ficam mal diante de perdas porque elas não se permitem entrar no luto. Então, é a sensação de estar em túnel e que fica sem saída, mas tem uma luz, e essa luz pode se ampliar. Pode se ampliar, sim, em aprendizado. E entender realmente esse falseamento de uma alegria que se torna insuportável conviver com tristeza. Olha, alegria e tristeza não são antagônicas, elas se complementam. Só tem condição e competência para ter alegria quem se permite também conhecer a tristeza. E só existe uma tristeza real quem conhece a alegria. Então, a questão maior é dividir o mundo ou de um lado ou do outro. A luta no luto é exatamente esse caminho de integrar. De integrar que são dois lados e que dois lados que se complementam e que não fiquem desmedidas. Sofrimento desmedido é terrível, como a ditadura de ter que ficar numa mania, numa alegria exuberante. Então, tristeza e alegria oscilam e se complementam.
Então, o Papa Francisco, que tem feito história e vai ficar na memória dos católicos e vê seu nome, né? Os papas têm o seu lugarzinho, mas o dele parece que ele já chegou chegando. O Papa Francisco, ele tem algumas reflexões que a gente poderia... Eu estava até lendo aqui. Eu acho que ele não quis dizer do jeitinho que está aqui, não. Porque do jeitinho que está aqui é meio complicado, não é? Você pegar as palavras dele bem na concepção da beleza. Por exemplo, ele disse: não chore pelo que você perdeu. Lute pelo que você tem. Que a gente estava acabando de falar, que a gente tem que chorar também pelo que perdeu. Não chore pelo que está morto, lute por aquilo que nasceu em você. Não chore por quem te abandonou, lute por quem está ao seu lado. Não chore por quem te odeia, lute por quem quer te fazer feliz. Não chore pelo teu passado, lute pelo teu presente. Não chore pelo teu sofrimento, lute pela tua felicidade. Não é fácil ser feliz. Temos que abrir mão de várias coisas, fazer escolhas e ter coragem de assumir ônus e bônus para ser feliz. Com o tempo, vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar. Apenas siga adiante com quem quer e luta para estar com você. Se engana quem acha que a riqueza e o status atraem a inveja. As pessoas invejam mesmo é um sorriso fácil, a luz própria, a felicidade simples e sincera e a paz interior. Esse final dele, assim, então, é bacana demais esse negócio de que você vê uma pessoa feliz, isso te incomoda. Você vê uma pessoa rica, nem sempre te incomoda. Mas se a pessoa está feliz, isso te incomoda. Ou para o bem, ou para o mal. Né? Incomoda de alguma forma. E tem uma coisa que o Papa fala aqui que eu acho sensacional e que vocês falaram aqui, en passant, em algumas falas de vocês, que é sobre fazer escolhas.
Entendi.
A gente é o resultado das escolhas. Não tem jeito. Se você escolhe errado, agora eu tenho uma bola de cristal, não. Mas você tem que ter, no mínimo, um pouco de bom senso. E não falar assim, nossa, eu sou vítima da vida. Não, aquilo que está acontecendo com você, provavelmente, foi o resultado da sua escolha.
E uma escolha, e a gente começa a entender que essa divisão também da vida entre certo e errado, ela fica muito estreita. Porque é uma escolha que aparentemente é errada e que se desdobra em aprendizado, valeu. Estou acompanhando aí uma situação de um jovem que está no quarto período do curso de direito e que comunicou à família que quer fazer medicina. Quer dizer, ele errou, ele perdeu tempo. Tá? Se é um tempo que valeu para refletir e perceber que profissionalmente ele pode vir a se realizar, quem sabe perderia tempo, sim, se mantivesse enrijecido numa condição, porque começou e não pode voltar atrás. É, eu faço também uma distinção aí, acho que é um perigo, de certa forma, e quero chamar a atenção para a história da felicidade. Porque muitas vezes a questão do ficar feliz é a gente olhar para o resultado e perde o processo. Eu quero enaltecer, sim, o aspecto da alegria, da capacidade de brincar, da capacidade, não é de um brincar desrespeitoso, amolecado, mas de ter leveza, de ter humor. E é curioso, porque quando a gente se encontra nas reuniões do AP, e são, é um grupo aberto e que iniciou aqui em Belo Horizonte, em outubro de 98, e hoje, com várias cidades em Minas e fora de Minas também, em Vitória, no Espírito Santo, é uma reunião que é um espaço aberto que está sempre chegando em lutado e que muitas vezes se assustam. Quando pessoas já, que já frequentam as reuniões, elas se encontram e têm alegria de estar no encontro. Mas como se fosse uma situação muito assustadora, em lutado ter alegria. Eu volto a dizer, só é capaz e possível ter alegria quem se permite ter tristeza e, a partir daí, transformar essa tristeza num campo muito fértil para aprendizados, para revisão de postura, para revisão de valores, diante de situações que muitas vezes a gente se apega tanto à mesquinharia e sofre,
e a gente fica luto a vida toda, ela está punindo ela mesma. Né?
Muitas vezes, né? E aí a gente tem vários... situações de luto possíveis. Existe desde o luto funcional, que é essa capacidade de identificar que rompeu esse vínculo e, a partir daí, se reorganizar na vida. E como a Kátia está dizendo, olha, primeiro tem esse pensamento mágico, a pessoa vai voltar, tá? Mas que possa recuperar essa capacidade de entender que tem uma ausência física, mas que tem uma presença afetiva. E como manter isso vibrando. Esse a gente diz que é um luto funcional. Existe um luto crônico, que é esse, que ele pode arrastar e muitas vezes com essa ideia de que se houver recuperação, isso é uma deslealdade à memória do ente querido, como forma de punição a si próprio, como forma até de deixar esse peso e essa marca, se eu perdi, estou triste, eu não posso ver outra coisa, eu não posso ver o outro lado. Existem lutos adiados e existem, então, situações, inclusive, de perdas ambíguas, onde a pessoa desaparece e que, desde o ponto de vista legal, você não tem como materializar essa questão e, junto com esse pensamento mágico que vai viver, é um tempo maior.
E aquelas também que morrem e você fica sabendo que morreu, mas passa um tempo, você deleta que aquela pessoa morreu e, de repente, você se depara com a foto dela. Aí você começa a falar, ué! Essa pessoa morreu ou não morreu? Às vezes a gente se pega nisso também, né? E aqui a gente não dá conta. Porque é muito difícil você, alguém desaparecer simplesmente. Como assim? A pessoa desaparece.
E uma coisa é a gente entender o que é existência e o que é vida. Porque existem pessoas que possam não ter vida biológica, mas que têm uma vida muito presente dentro de nós. Assim como existem pessoas que estão vivas biologicamente e que já não nos tocam. Né? Então, existem mortes em vida e pessoas que estão mortas muito vivas. Né? Então, é muito interessante a maneira como a gente
transita. Mas é uma mesa de morte, porque você falando, você vai entendendo mesmo. Né? Eu acho que a religião poderia falar mais um pouco sobre isso, porque só tem a espírita, né? que dá um glamour, entre aspas, na morte, porque você fala assim, não, eu vou, mas eu volto.
Nós tivemos uma experiência muito marcante, porque aqui em Belo Horizonte a gente tem o AP Matriz, que acontece num espaço, e tem o AP Nossa Senhora Rainha, que esse ano completou 11 anos de existência. E nós lá, na igreja, então, Nossa Senhora Rainha, oferecemos um seminário sobre perdas.
e que ele se chama, inclusive, isso, é entrando na dinâmica do reino de Deus, lidando com os limites da vida, aprendendo, então, a perder sem se perder. E foi um espaço de muita riqueza. E esse seminário, ele passou, inclusive, a entrar no calendário da igreja e já está marcado para o dia 6 e 7 de novembro agora de 2015, com essa oportunidade, realmente, de reflexão, de trazer para o ambiente de um espaço religioso, mas que não se fecha, né, a uma única forma de compreensão. E que, especialmente, é esse convite de caminhar, de prosseguir, da gente ir adiante. Bem-aventurança é exatamente a gente buscar e estar em marcha.
Eu queria acrescentar que quando nós, depois desse texto do Papa Francisco, nós falamos sobre escolhas, recentemente eu li um livro que se chama, esse fala da superação mesmo, Superar é Viver, do Pedro Pimenta, e ele é um jovem que na época tinha 18 anos de idade, ele perdeu os 4 membros. Ele teve a meningite e ficou internado, ficou em coma. Enfim, o livro relata muito isso. Mas como que foi importante isso, Glaucia, que você faz, e que ele também teve a oportunidade de fazer, que é trocar experiência, que é estar junto de outras pessoas, debater a perda ou debater o luto, encontrar saídas e superar, no caso dele, superar, né? Superar a perda dos membros. Na contracapa do livro, ele diz que se alguém dissesse para ele que seria possível viver sem os 4 membros, ele diria que seria impossível. E hoje não, hoje ele dá palestra, ele motiva pessoas, hoje ele encontrou uma nova realidade, uma nova forma de lidar com a situação.
E esse é nesse aspecto que o compartilhar, ele multiplica. E é muito interessante, porque os desafios de cada um, e mesmo no grupo específico para enlutados, nós identificamos que não há barômetro. Não há forma de dizer se a dor é maior do que a minha, muitas vezes. E existe uma predominância no grupo de pais que perderam filhos, mas o grupo não é exclusivo de pais que perderam filhos, mas de enlutados. E algumas vezes as pessoas ficam até constrangidas diante da sua dor. É que não existe isso, mas existe sim. É isso que a gente está contando, né, Cátia? Que é exatamente essa disposição de lutar, e não é uma luta de antagonismo, mas é a luta exatamente de integrar desafios e oportunidades, então, limites e possibilidades.
Então, é essa luta que a gente quer que o ouvinte que está agora nos acompanhando deixe o luto de 2014 para trás, né? Viva, mas deixe lá atrás. E agora vamos partir para uma luta bacana, sadia, com muita vida. E como é o primeiro programa do ano, a gente falou de morte, mas morte está ligada à vida. Vamos viver 2015 como nunca, e a todos vocês um ótimo, ótimo 2015. Para vocês e para nós aqui também na mesa, né, meninas?
E eu quero agradecer a vocês pela coragem de iniciar o primeiro domingo com esse tema, como um convite exato de vida, e não ficar preso e escravo da ideia de que isso é mórbido. Isso é para trazer qualidade, reflexão e presença na vida.
Isso é vida, né?
É.
Morte é o...
Presta atenção nas expressões, porque com frequência a gente diz, não, vamos matar o tempo, vamos jogar a conversa fora. Que o 2015 seja um tempo de jogar conversa para dentro, que a gente possa refletir, que a gente possa ocupar espaço e que a gente possa realmente fazer mudanças, principalmente das nossas ideias.
Muito obrigada, psicóloga Glaucia Tavares, que esteve aqui conosco no Observatório. Um bom dia a todos vocês, um ótimo domingo e uma excelente semana e um excelente 2015. Desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Preocupação com a natureza, respeito às futuras gerações e com a vida dos mineiros. O Sindiestra, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, trabalha com a visão moderna de defender o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social. Desde 1991, representa a indústria mineral um dos maiores valores do nosso estado. Sindiestra, há 23 anos, trabalhando a principal vocação de Minas, e é o patrocinador do Observatório Feminino.